pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e a tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós e irmãos, que rogueis por mim, Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém.
Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Senhor, tende piedade de nós. De chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
A Rádio Batista da Costa do Estoril está a transmitir diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça de Tiros, Eucaristia Dominical, Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição de Santa Maria, Padroeira Principal de Portugal. Preside a solene Eucaristia o Cardeal Patriarca Dom António Ribeiro, por ocasião da elevação à paróquia desta comunidade. Foi já lido o decreto pelo qual o Bispo Diocesano, o Cardeal Patriarca, criou o referido diocese.
Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amado. Glória a Deus na terra e no
pela Imaculada Conceição da Virgem, ó Deus, preparastes uma digna morada para vosso Filho, e pois a preservastes de toda a mácula na previsão da morte do mesmo vosso Filho, concedei-nos também a nós, por sua intercessão, a graça de chegarmos purificados junto de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido do fruto da árvore de vida, o Senhor Deus chamou-o e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e escondi-me.
Disse Deus: e quem te deu a conhecer que estavas nu?
Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira de comer?
O homem respondeu: a mulher que puseste na minha companhia é que me deu dessa árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi.
Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa,
maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer o pó da terra todos os dias da tua vida.
Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça
e tu
é atingirás no calcanhar.
O homem deu à esposa o nome de Eva,
por se haver tornado a mãe de todos os homens.
Palavra do Senhor.
Nossa Mãe.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor.
Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou, a sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor.
Revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel.
Cantai ao Senhor um cântico novo.
salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, exultai de alegria e cantai.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor.
O plano admirável de Deus a respeito dos homens é restaurado em Cristo. Nele, todos os homens são convidados a participarem pela graça na filiação natural e divina de Cristo, batizados que são no Espírito e no Fogo, e tornados santos e irrepreensíveis em caridade. Escutemos, pois, este extrato da Carta aos Efésios de São Paulo, em que Maria é também ela apresentada como primícia da nova criação.
Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. Meus irmãos, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lá dos céus nos encheu com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que nele nos escolheu antes da criação do mundo, a fim de sermos na caridade santos e irrepreensíveis diante dele. Destinou-nos de antemão a sermos seus filhos adotivos mediante Jesus Cristo, por benevolência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu Filho predileto. Foi nele também que nos tornámos herdeiros, e conforme o desígnio de quem tudo realiza, pela decisão da sua vontade, nós fomos previamente destinados a ser, para louvor da sua glória, aqueles que de antemão esperaram em Cristo.
Palavra do
privilégio da Imaculada Conceição de Maria, como de resto todos os outros seus privilégios, fundamenta-se na eleição de Maria para Mãe do Salvador e, portanto, Mãe de Deus.
Naquele tempo, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que era noiva de um homem da casa de David chamado José. O nome da Virgem era Maria. Ao entrar onde ela estava, disse o anjo: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A estas palavras ela perturbou-se e ficou a pensar no que seria aquela saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não tenhas receio, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi, reinará para sempre na casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? Responde-lhe o anjo: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá da sua sombra. Por isso mesmo é que o Santo vai nascer e há de chamar Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e é este o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. E o anjo deixou-a. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
Vamos escutar agora o presidente desta Assembleia Litúrgica, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro, que irá preferir sua homilia nesta celebração que preside para a ocasião de elevação à Igreja Paroquial da Comunidade de Nossa Senhora da Graça de Tiros.
Senhor Vigário, Senhor Prior, caríssimos padres, meus irmãos e irmãs, tenho muita alegria em estar convosco hoje, neste dia que é sem dúvida de festa para todos vós. E antes de mais nada, quero saudar-vos a todos, vós que pertenceis a esta comunidade cristã de Tires. E saudando-vos a vós todos, desejo também saudar todas as outras pessoas que vivem aqui na vossa terra. Levai a minha saudação a todas. Mas não posso deixar de saudar de modo particular o vosso prior, o Sr. Padre Agostinho. Eu sei que a vida cristã da vossa comunidade se deve, em boa parte, a ele. Esta palavra de saudação é, portanto, um agradecimento. Um agradecimento da minha e da vossa parte. Todos lhe estamos gratos por aquilo que ele tem realizado, pelo trabalho pastoral aqui exercido. E agradecendo-lhe a ele, agradecemos também à congregação dos Padres do Espírito Santo, à qual ele pertence. Tem sido uma valiosa ajuda prestada à nossa Diocese de Lisboa, o trabalho pastoral que eles têm assumido, não só aqui em Tires, mas, como sabeis, em toda a paróquia de São Domingos de Rana. Mas hoje é dia de festa porque nasce aqui uma nova paróquia. E é dia de festa porque celebramos a Imaculada Conceição da Virgem Nossa Senhora Santa Maria. Comecemos por refletir brevemente sobre esta festa litúrgica de hoje. Nós ouvimos a palavra do Senhor. De algum modo nos falava deste mistério da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Não sei se reparastes que na segunda leitura o apóstolo São Paulo falava-nos a todos de um projeto de Deus, um plano de Deus, um projeto e um plano grandiosos. Dizia o apóstolo: Bendito seja Deus Pai, que em Jesus Cristo nos escolheu a todos, ainda antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. e porque nos escolheu, fez de nós seus filhos adotivos. E porque somos filhos adotivos de Deus, somos também herdeiros com Jesus Cristo da glória eterna. Este é o grande plano, o grande projeto que Deus tem para cada homem que existe sobre a terra. Deus quer que sejamos santos e irrepreensíveis. Quer que sejamos seus filhos adotivos em Jesus Cristo, irmãos de Cristo. Plano extraordinário. Porque ser santo, olhai irmãos e irmãs, ser santo não significa apenas ser piedoso, não significa apenas cumprir uns determinados preceitos da religião. Ser santo implica uma perfeição total da vida, implica a realização humana mais acabada, mais perfeita, mais completa. Aliás, não se pode ser santo sem essa dimensão humana em plenitude. E é essa a vocação de cada um de nós. Deus quer que humanamente nos realizemos em plenitude. E nos realizemos em plenitude naquela dimensão mais perfeita que de facto nos faz filhos de Deus, membros de Cristo, membros do corpo místico do Senhor. Esse projeto. Projeto, dizia o apóstolo, que existe antes da criação do mundo. Deus pensou em nós, os homens, as mulheres que existem sobre a terra, foram objeto do pensamento de Deus. Pensamento inicial, porque o homem é a criatura mais nobre, é a criatura mais digna de toda a obra da criação. Deus chama-nos para sermos santos e irrepreensíveis. E não apenas isoladamente cada um de nós, mas chama-nos para ser assim na comunhão de um povo, o povo santo de Deus. Isso também faz parte do projeto divino. E foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou, nasceu, viveu entre os homens e ofereceu a sua vida pelos homens, para os fazer santos e para os reunir num povo. Não se é cristão isoladamente. É-se cristão em igreja, na comunhão de um povo. Esse povo que o Senhor constituiu e que é o seu povo santo. Meus irmãos e irmãs, a primeira imagem daquilo que Deus quer de nós, temo-la em Maria Santíssima. Ela foi preservada de todo o pecado. Em razão dos méritos de Cristo, também ela foi salva por Cristo. Tendo no plano divino sido escolhida para mãe de Jesus, Jesus preparou-a. Também ele, com os seus méritos de salvação, de redenção, preparou-a para essa nobre tarefa. E por isso ela foi preservada de todo o pecado. Por isso ela é cheia de graça, como ouvíamos na página do Evangelho. Por isso ela aparece como a nova mulher, ouvíamos na primeira leitura, que o velho Adão e Eva, por eles, tinha entrado no mundo o pecado. Maria aparece ao lado do novo Adão, que é Cristo, como a mulher através da qual entra a salvação no mundo. E por isso ela é nosso modelo. Modelo de aproximação contínua de Jesus Cristo. Modelo de aceitação do projeto de Deus. Daquilo que Deus quer acerca de cada um de nós. E sabemos que o que Deus quer é que sejamos santos e irrepreensíveis. Ponhamos os olhos em Maria Santíssima e saibamos imitá-la. Ela, aliás, não é apenas um modelo distante, um modelo, por assim dizer, inacessível. além de modelo. Ela é a nossa advogada, é a nossa medianeira. Ela ajuda-nos com a sua intercessão contínua, intercessão de Mãe de Jesus e, consequentemente, Nossa Mãe também. Ela ajuda-nos a caminhar pelos caminhos da existência cristã. Ela obtém-nos, por sua intercessão, obtém-nos a graça. Vós aqui venerais Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora da Graça. Ela obtém-nos a graça que é indispensável e que é requerida para sermos santos e irrepreensíveis. Continuai, pois, irmãos e irmãs, continuai a venerar a Santíssima Trindade. Vai ler a carta que nomeia também o vosso pároco. Ele até aqui já cuidava de vós, mas agora por um novo título, o título de pároco desta nova paróquia. Colaborai sempre com ele. Que a vossa comunidade, sob a proteção de Maria, cresça e se desenvolva. E que ela se torne, para todas as pessoas que moram aqui na vossa terra, que ela se torne um sinal de salvação. É preciso que a comunidade cristã cresça, se desenvolva, e é preciso que o anúncio de Cristo Salvador chegue a todas as pessoas. E essa é a vossa missão, daqueles que já descobristes o Senhor Jesus Cristo, daqueles que participais mais proximamente na vida da Igreja, sede mensageiros desta alegria da salvação que o Senhor Jesus a todos nos comunicou e quer comunicar a todos os homens. Vamos então seguidamente ouvir a leitura da carta que nomeia o vosso pároco. Depois disso, ele fará a sua profissão de fé. Sabeis que a missão de um pároco é de educar na fé, ajudar a crescer na fé as pessoas que lhe estão confiadas. Hoje vamos ouvir dele qual é a sua fé, que é a nossa fé, a fé da Igreja. E por isso, hoje será ele a recitar o credo. Nós ouvi-lo-emos em silêncio, unidos certamente na mesma adesão de fé.
Escutamos a homilia do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro. Bem, preciso agora a leitura da carta de nomeação do pároco, Padre Agostinho Pereira da Silva.
Dom António II, Cardeal Presbítero da Santa Igreja Romana, do título de Santo António in Urbe, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, Patriarca de Lisboa. Aos que esta nossa carta virem, saúde, paz e bênção. Fazemos saber que, sendo necessário prover à cura de almas da paróquia de Nossa Senhora da Graça de Tires, havemos por bem confiá-la aos cuidados pastorais do presbítero Agostinho Pereira da Silva, que nomeamos pároco da mesma, com os direitos e obrigações inerentes a este mundo segundo a lei da Igreja e o que circunstâncias especiais aconselharem. Por mais este título, o consideramos nosso especial colaborador e asseguramos-lhe a confiança e auxílio indispensáveis ao bom desempenho da sua missão, assim como a estabilidade no ofício que o bem das almas requeira. Exerça ele de tal modo o seu ministério de ensinar, santificar e governar, que os fiéis de toda a comunidade paroquial se sintam, de facto, membros vivos da Igreja Diocesana e Universal. Seja a sua atividade pastoral sempre penetrada de espírito missionário para abranger, como deve, quantos vivem na paróquia. No desempenho do mundo de ensinar, prega a palavra de Deus a todos os fiéis para que estes, fundados na fé, na esperança e na caridade, cresçam em Cristo e, reunidos na comunhão da Igreja, ofereçam ao mundo o testemunho de amor que o Divino Mestre recomendou. Seja diligente em garantir a todos uma adequada formação catequética e apostólica e não descure a evangelização dos que ainda não conhecem Cristo. No trabalho de santificação das almas, procure que a celebração do sacrifício eucarístico seja o centro e o ponto culminante de toda a vida da comunidade cristã. Esforce-se ainda porque os fiéis se alimentem no Espírito pela graça de Deus, recebendo com devoção e frequência os sacramentos e participando de modo consciente e ativo na liturgia. No cumprimento do dever pastoral, procure conhecer bem o próprio rebanho e, sabendo-se ao serviço da Igreja, promova o progresso da vida cristã, quer nos indivíduos, quer nas famílias, quer nas associações, sobretudo de apostolado, quer ainda em toda a comunidade paroquial. Visite as famílias e as escolas, segundo as exigências do seu mundo pastoral. Atenda diligentemente os adolescentes e os jovens. Manifeste especial predileção pelos pobres e pelos doentes. E seja sinal de amor de Cristo para com os mais desprotegidos e necessitados. Mantenha-se unido aos outros sacerdotes e sinta-se corresponsável pelo bem de toda a diocese. Lembre-se de que os bens materiais adquiridos no exercício da sua missão andam intimamente ligados ao mundo sagrado. Socorra, pois, generosamente as necessidades materiais da Igreja, segundo as próprias disponibilidades e as indicações superiores. Finalmente, esperamos que os paroquianos o recebam como legítimo pastor e o auxilia no bom desempenho da sua missão. Todos se lhe devem unir pela oração e pela atividade apostólica. Concorram para a sua congra sustentação, de modo que, liberto de absorventes preocupações económicas, possa dedicar-se inteiramente ao serviço evangélico da comunidade paroquial. Esta nossa carta será lavrada em duplicado. Um exemplar servirá de título ao pároco e o outro será arquivado na Cúria Patriarcal, dada em Lisboa e Casa Paroquial Patriarcal aos 8 do mês de dezembro do ano de 1986. António Cardeal Patriarca.
Escutamos a leitura da carta de nomeação por Vigário da Vara de Cascais, cônego João Ferreira. Seguidamente, o pároco recém-nomeado, Padre Agostinho Pereira da Silva, vai professar a sua fé, recitando o credo como expressão pública da sua fidelidade à Igreja e ao seu bispo.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, e encarnou com o Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.
Ainda antes de continuarmos a celebração da Santa Missa, vai ser lida uma pequenina ata que registre os acontecimentos aqui verificados hoje.
Ata de tomada de posse. No dia 8 de dezembro de 1986, Solenidade da Imaculada Conceição, o Reverendo Padre Agostinho Pereira da Silva tomou posse do cargo de pároco da paróquia de Nossa Senhora da Graça de Tires. A posse foi conferida pelo Sr. Cardeal Patriarca Dom António Ribeiro, dentro da concelebração eucarística a que presidiu, na qual participaram muitos fiéis. Após a homilia, procedeu-se à leitura da carta de nomeação do pároco, datada de hoje, e o Reverendo Padre Agostinho Pereira da Silva emitiu seguidamente a profissão de fé. Esta ata foi lavrada em dois exemplares, ficando um no arquivo da paróquia e o outro no arquivo da Cúria Patriarcal. Depois de lida perante todos, vai ser assinada pelo pároco e pelo Cardeal Patriarca de Lisboa. Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça de Tires, 8 de dezembro de 1986.
A Igreja celebra hoje, em todo o mundo, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Ela é também padroeira principal de Portugal. Mais do que qualquer outro tempo do ano litúrgico, o advento que estamos a viver é tempo de Maria, pois é nele que a vemos em mais íntima relação com o seu filho, ao qual está unida por vínculo estreito e indissolúvel, como afirmava o Concílio Vaticano II. O advento, como tempo de espera do Senhor que vem, cumpriu-se em Maria de modo especial, pois ela foi aquela em que acolheu o Verbo, a Palavra de Deus, a salvação enviada ao mundo. Por isso, em Maria, se cumpre na verdade e na plenitude o mistério do Advento. Ao celebrar-se no tempo do Advento, esta festa converte-se em motivo de esperança para toda a Igreja, quando esta se prepara para receber o Senhor que vem encher-nos com toda a espécie de bênçãos espirituais, como escutávamos na segunda leitura. Com efeito, Maria, a cheia de graça,
oremos, irmãos queridos,
assim chamada pelo anjo, recorda-nos que Deus também nos escolheu em Cristo.
E origem de toda a santidade.
Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que tenha vida pujante de graça e fé, e louva a Deus com Maria Imaculada, oremos ao Senhor. Pelos governantes de todo o mundo, pelos lares cristãos e seus filhos, para que amem sempre a verdade e as suas vidas sejam iluminadas pela Palavra de Deus, oremos ao Senhor. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e vivem em pecado, para que se arrependam e recebam a graça da conversão, oremos ao Senhor. Pelos jovens da nossa comunidade, para que, imitando a santidade de Maria, conservem puros os seus corações, oremos ao Senhor. Pelos jovens que Deus escolheu para a vida consagrada, para que sejam capazes de renunciar aos seus projetos e dizer com Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, oremos ao Senhor. Por esta comunidade paroquial, para que sob a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora da Graça, seja sinal e instrumento do Reino de Deus, neste lugar de Tires, oremos ao Senhor.
Ouvi, Senhor. Ouvi, Deus Todo-Poderoso, a oração da vossa Igreja, para que ela, seguindo o exemplo da Virgem Imaculada, Mãe de vosso Filho Jesus Cristo, vos sirva sempre livre de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Rádio A de Tires está transmitido diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça em FM Estéreo na frequência de 104.5. Vivemos hoje a solenidade da Imaculada Conceição de Maria.
Bye.
nova está ao lado de Cristo, o homem novo, em cujo mistério se compreende o próprio mistério do homem. O homem novo só encontra a sua plenitude no dom sincero de si mesmo, à semelhança de Jesus Cristo, que se deu totalmente à humanidade pela sua encarnação, pelo seu nascimento e, finalmente, quando se fez dom total ao Pai e aos homens, pela sua morte e ressurreição, continuando hoje presente no meio do mundo e no meio dos homens, na sua Igreja, que é o seu corpo, também ela, templo do Espírito Santo.
Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida.
Bendito seja Deus para sempre.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Bendito seja Deus.
A Imaculada Conceição de Maria, que hoje celebramos, tem o seu centro em Cristo. Faz-nos compreender, em primeiro lugar, que ninguém pode ser salvo fora de Cristo. E, por outro lado, a redenção preventiva de Maria, concebida sem pecado, é privilégio inteiramente singular e magnífico dom de Deus para com aquela que havia de ser a mãe de Cristo, seu filho. Foi, pois, necessário que Maria tenha concorrido com a sua caridade ao dizer, faça-se em mim, segundo a tua palavra, para dar ao mundo o seu libertador, colaborando desta maneira no plano salvífico de Deus. Em seu Filho Jesus, Deus chama-nos, santifica-nos e faz-nos persistir. A vocação, pelo batismo, é o primeiro passo, A santificação faz o nosso progresso.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício de salvação que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. E assim como acreditamos que por vossa graça ela foi imune de toda a mácula, assim também por sua intercessão sejamos livres de toda a culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está em nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever, nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós preservastes a bem-aventurada Virgem Maria de toda a mácula do pecado original. Enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça, fizestes dela a digna mãe do vosso Filho e destes início à Santa Igreja, esposa de Cristo sem mancha e sem ruga, resplendente de beleza. Dela, Virgem Puríssima, devia nascer o vosso Filho, Cordeiro Inocente que tira os nossos pecados. Vós a destinastes acima de todas as criaturas para ser advogada de graça e modelo de santidade para o vosso povo. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, pois nos admitistes à vossa presença para vos servir neste mistério. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por todo o mundo e com o nosso Papa João Paulo, nosso Patriarca António e todo o clero, tornai-a perfeita na caridade.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram já deste mundo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores em Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo.
Que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
De todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, aguardando em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador.
Vosso reino venha, glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Amém.